Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país e apoio da Bicicletaria Cultural. Oi, gente, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Novo Pedaleira, aqui comigo Patrícia Valverde. A gente vai ouvir um pouquinho a Ana Carbone, mais um pouquinho. Ela é da UCB, da União dos Ciclistas do Brasil, vai falar um pouco sobre esse plano de incidência sobre mobilidade nas eleições desde 2014.
No Brasil, a gente ainda tem cidades que são planejadas e organizadas para veículos motorizados, né? Em média, 80% do espaço viário é dedicado a veículos individuais motorizados, né, que é utilizado pela minoria da população. Então, essa é uma dinâmica que precisa mudar, né? A gente vem desde 2014 fazendo campanhas nas eleições, né? Em 2014 a gente criou a bicicleta nas eleições para que a gente conseguisse fazer uma incidência com os candidatos para que fosse incluído nos seus planos de governo, nos mandatos, a pauta da bicicleta, né? Na época era a bicicleta nas eleições. Em 2016 foi novamente feita essa, né, essa campanha. E em 2018 a gente se aliou, né, a União de Ciclistas do Brasil se aliou a organizações que trabalham com a mobilidade a pé, né, com a caminhada, e criamos a mobilidade ativa nas eleições, e agora esse ano a gente ampliou ainda mais falando sobre o transporte sustentável, né, o transporte coletivo também como parte dessa, né, da grande maioria de pessoas que se desloca pela cidade. O site da campanha é mobilidadenaseleições.org.br, né, então a gente é necessário falar sobre uma cidade para vida, né, é isso,
a gente precisa falar de uma cidade viva, né, para as pessoas circularem nela. Mari, você está aí com a gente?
Estou por aqui.
Mari, eu fiquei pensando, a gente tem esse histórico, né, o CB, no caso, tem esse histórico de fazer essa conversa, pedir ou ver quem tem esse compromisso com a mobilidade durante as eleições. Você já fez esses comparativos antes? Já teve essa experiência de ver outros planos em outras eleições? Ou é a primeira vez que você fez essa comparação e avaliação dos planos de governo?
No aspecto da mobilidade, é a primeira vez.
Mas você já fez, então,
uma comparação, digamos.
Uhum. É porque a minha pergunta é mais sobre essa... Como é que é esse resultado depois, sabe? Depois que a gente encontra as afinidades ou um material, um plano de governo desses candidatos, e daí quando eles são eleitos, você viu esse cumprimento? Então, no caso, como você não trabalhou com mobilidade, mas se fez comparação ou estudou esses planos de governos anteriormente, né? Com um compromisso e com esses candidatos se comprometendo com alguns assuntos. Você viu esses compromissos e esses planos sendo executados?
Na integralidade deles, dificilmente, né, acontece, até porque tem uma dimensão ali de se colocar algumas proposições, né, seguindo alguns parâmetros, e na hora H, assim, por exemplo, é muito mais fácil, né, na lógica eleitoral pura. É muito mais fácil, digamos, para conseguir votos e, eventualmente, uma reeleição, às vezes, fazer asfaltamento do que realmente pensar em obras de ciclomobilidade na cidade. Dando um exemplo altamente hipotético aqui.
Uhum.
Então, não existe realmente um gap. Também, assim, no texto,
acho que caiu aqui. Mas é o que a Mari está falando sobre essa relação, então, do material, do plano, ser de fato efetivo e ser cumprido em termos, talvez não na integralidade, mas em termos né, satisfatórios depois de quando eleito. E ela falou sobre um exemplo hipotético sobre asfaltos, mas é inevitável de eu lembrar que a Cicla Iguaçu, a companhia Cicla Iguaçu, fez um movimento nas eleições de 2016 sobre os candidatos que tinham, que assinavam um compromisso, uma carta compromisso com a ciclomobilidade. Ora, para que não retrocedessem com os planos e com, com as ações implementadas na cidade sobre redução de velocidade, sobre infraestrutura para bicicleta, enfim, mas também que promovessem, né, propostas. E a gente está com um candidato atualmente, quer dizer, agora ele está tentando reeleição, mas a gente está com um prefeito atualmente que de fato assinou a carta compromisso, e isso é uma vitória para a causa, né? Para a ciclomobilidade, para a mobilidade ativa em geral, mas a gente viu exatamente o oposto, a gente não viu esse cenário acontecendo. Você acha, Marquinhos, que a gente encontra, voltou com a Mari? Não? O que acontece então é isso, é uma E isso, inclusive, se a Ana Carboni estivesse aqui com a gente estaria conversando isso num aspecto mais nacional, porque a gente viu isso acontecer em outras cidades também, né? Então, a carta compromisso é, de fato, uma relação que o candidato se presta à comunidade, e a gente precisa que eles cumpram, né? Então, é o nosso trabalho fiscalizar e manter. A gente tem agora... Espera a Mari voltar para poder concluir o pensamento. Mas a gente consegue, olha, isso é bom. A gente vai conseguir agora visitar a Bicicletaria Cultural, que é o cara que lida diariamente, atende os ciclistas da logística leve. Daquele item lá, daquele gráfico que a Mari estava falando, que faltou os outros candidatos levantarem, a não ser o Goura, que foi o único que levantou no seu plano retificado. Então, a gente está com o Fernando Rosenbaum aqui da Bicicletaria Cultural, muito próximo do cenário da ciclologística, dos cicloentregadores, da logística leve, como está ali. Fernando, você está com a gente? Oi, oi, estou te ouvindo? Será que estou te ouvindo? Alô?
Alô, posso?
Oi, Fernando, tudo bem aí?
Tudo bem.
Que bom.
Tirei minha máscara aqui. Hoje foi que veio uma chuva boa aqui na cidade.
Muito boa.
Mas, os dias de chuva, os empregadores acabam ganhando uma dinâmica, né?
Ai, ganharam o quê? A nossa ligação está um pouquinho baixa.
Eles ganharam uma dinâmica.
Eles conseguem
ganhar vezes 1.8, mais ou menos. Então, os ciclistas que se aventuram na chuva hoje conseguem ter uma renda um pouco maior. Mas com um período de chuva fica um pouco mais perigoso trafegar aqui no centro da cidade e nas vias. E como você falou hoje no programa, estamos tendo um aumento, né, da sensação de insegurança no trânsito, com alguns casos de atropelamento, com morte, e tentativa de atropelamento, como o que ocorreu nesta noite com o grupo Pedaloucos.
Sim.
Você ficou sabendo?
Eu fiquei sabendo, acabei não falando no programa. Se você puder dar um resumo, o que aconteceu...
Conforme o Black, que ele é um dos organizadores do Pedaloco, os ciclistas estavam no período da noite, próximo da João Negrão, com a Marechal. Eles têm, como eles são 85 ciclistas, né, eles andam organizados, né, em fila indiana, com roupas luminescentes.
Uhum.
E aí eles fazem, tem batedores que mantêm a segurança do grupo, né? O grupo anda unido. Então eles foram atravessar um cruzamento semaforizado.
Só lembrar que os batedores, eles são aquelas pessoas que saem um pouco do cortejo para poder garantir que no cruzamento nenhum carro avance, mesmo que o sinal abra, porque existe um corpo de cortejo cruzando aquele cruzamento para garantir que ninguém corte aquele corpo de cortejo, que são os ciclistas, né?
Sim, até conforme nosso amigo Henrique Jacob, ele achou o código de trânsito, que diz que os cortejos e os agrupamentos, né, de veículos, eles formam uma massa que tem, deve ser respeitada, não pode ser cruzada, a não ser que um órgão de trânsito indique isso.
É, a gente está falando, o Fernando está falando do artigo 213, 214 e 205 do CTB. Quando você tem um cortejo de quando você tem passeata, desfile, enfim, você não deve, você tem que respeitar e esperar e não deve cortar esse grupo, inclusive grupo de pedal.
Sim. É, mas o que aconteceu foi que um motorista de aplicativo, nervoso, acelerando, cantando pneu, quis cortar essa massa de ciclistas, e uma viatura estava no momento, um policial tentou intervir nessa situação, e o carro acabou atropelando o policial.
O motorista, né? O carro não foi sozinho.
É, o motorista atropelou o boa correção. E o policial acabou tendo lesões leves, foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador, enquanto que o motorista, ele havia sido detido, até o momento ele estava detido.
É, fiquei sabendo que ele foi liberado e tem outro tipo de pena daí. Mas foi flagrante, né? E, enfim, gente, vocês estão entendendo o tema desse... É importante, é emergente, assim, esse assunto, né? A gente está com uma cena nacional urgente para falar sobre mobilidade, sobre respeito, sobre tolerância e sobre uma revisão de como está desenhada a nossa cidade para que a gente se mantenha vivo para chegar de um lugar ao outro. Então, o que o Fernando está trazendo é algo dessa de noite, de agora. E isso com a visibilidade que a gente consegue trazer aqui. Sabemos de casos, ou imaginamos de casos, que não tem a visibilidade, mas que tem sérios problemas que a cidade revela, né? E que a gente precisa mesmo da visibilidade. Sim. Né, Fernando?
Sim.
Dia 14, Fer, você fala sobre o dia 14 de novembro?
Sim. Está tendo uma movimentação nacional para dia 14 de novembro. É realizado no Brasil, em várias cidades, o Pedal pela Paz, para lembrar as vítimas do trânsito. Cada cidade tem feito a sua organização, o seu chamado. Aqui em Curitiba está tendo uma organização por vários grupos de pedal e vai ter a concentração às 4 horas, às 16 horas, né?
16 horas na Praça de Bolso do Ciclista.
Isso.
Né? São mais de 27 cidades no Brasil que estão aderindo a esse movimento, mas no Paraná, só Curitiba por enquanto.
Sim, lembrando que dia 15 de novembro é o dia
mundial,
mundial, né? Das vítimas do trânsito.
Isso. Dia 15, no entanto, é o dia da nossa. É o dia de votar, né? Então, sim, votem consciente. Fer, por enquanto, podemos ficar por aqui e deixar um pouquinho mais para o próximo programa?
Sim, eu gostaria muito de parabenizar a Ana Carboni pela condução da UCB e a Mariana pelo Mobilize e pela ação da bicicleta nas eleições e pela coordenação da Segre Iguaçu.
Obrigada, então. Obrigada, é isso mesmo, Mari. Você quer concluir aquilo que a gente estava conversando antes sobre esse retorno, esse feedback desse movimento de fazer análise do plano de governo?
Bom, só comentar assim, para concluir, então, fazer uma fala final, digamos, é difícil, né? A gente vê que os programas não se realizam completamente. Daí a importância da gente pensar a integralidade, né? Porque às vezes a candidatura diz lá que está comprometida com a mobilidade ativa, mas você vai ver e tá o nível de concretude, digamos, das propostas para soluções de trânsito, né? Voltadas aos automóveis, são muito maiores. E daí ressaltar que mesmo assim, independentemente disso, lembrar desses momentos, né? Porque querendo ou não, esses programas como um documento oficial, a gente tem que comprar o compromisso. Por exemplo, essas seis candidaturas que estão à frente na corrida aqui em Curitiba, todas elas falam de ciclomobilidade, né? Salvo engano, três delas, inclusive, falam expressamente da priorização de modos ativos. Então é preciso a gente lembrar disso, né, que durante os governos, né, porque na hora das propagandas eleitorais todo mundo quer se apresentar como um candidato da sustentabilidade e na hora ali do governo as coisas mudam um pouco de figura. Então é só lembrar isso, né, da importância da gente não só avaliar agora, mas cobrar depois esses compromissos, esses sinais que as candidaturas nos apresentam.
Então o trabalho está começando, né? Mari, quero te agradecer imensamente. Nosso tempo, eu acho que esse é o programa mais rápido que tem nessa rádio. A gente está chegando ao final desse novo programa, Novo Pedaleira, de hoje. Tivemos a música do Bangladesh Bike, ao fundo da banda Naftalanja. Será que eu falei? Ó, música Bangladesh Bike e da banda Naftalanja. Depois também Chico Paes com a música Colombo City Catedral. E a gente hoje não teve o Plá, Tem Que Ter Moral, porque tem que ter moral para pedalar e para curtir nossa cidade, que motivo tem. Quero agradecer então a participação do Fernando Rosenbaum, pela Bicicletaria Cultural, Ana Carboni, lá de Niterói, pela UCB, e Mariana Auler, pela Ciclo Iguaçu, trazendo também a pesquisa que fez com a Mobilize. Eu sou Patrícia Valverde, celebrando boas ideias para o cultivo de um corpo social, e é isso. Obrigada.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.